Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Hoje vamos falar de um bicho que ocupa grande espaço no universo profissional. O homem primata, o pequeno executivo, o lobisomem. Para abrir o programa, uma frase do filósofo estadunidense Amos Bronson Alcott. A enfermidade do ignorante é ignorar sua própria ignorância.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Eu não quero ser um cocotó.
Biquinho amarelinho junto com o glu glu.
Era um evento para os fornecedores de um dos maiores grupos industriais do Brasil, na tentativa de renovação do relacionamento com sua cadeia de suprimentos. Antes da minha palestra, fui apresentado ao diretor industrial do grupo. No segundo coice, eu percebi a dimensão da cavalgadura com a qual eu tratava. No dia seguinte, me disseram que tudo foi muito bem, até o tal diretor industrial fazer o seu pronunciamento. A mula passou o tempo todo ironizando e ameaçando os fornecedores. Destruiu o evento. Aquele troglodita me fez refletir sobre aquilo que eu chamo de pequenos executivos, uma praga abundante no Brasil.
Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo. Cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem que mata, capitalismo selvagem. Homem que mata, capitalismo selvagem.
E que tal os Titãs com a inesquecível Homem Primata de Circo Pessoa, Marcelo Fromer, Nando Reis e Sérgio Brito, hein? Homem Primata, pequeno executivo, tem tudo a ver.
I am a caveman, a young man. I fight with my hands, I am a jungle man, a monkey man. Concrete jungle, concrete jungle. Hey! Homem Primata, capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi.
Pois então, conversando com um amigo que dirige uma agência de publicidade, ouvi das dificuldades que ele está tendo com um grande cliente. Quando eu trato com o diretor ou presidente, eu resolvo num instante. Mas a garota que eles colocaram como gerente de marketing transforma minha vida num inferno. Não sabe o que quer, não tem experiência, pede mudança sem sentido, volta atrás. Isso é custo, tempo perdido e estresse desnecessário. Conversando com dois amigos que são atores, eu ouvi do seu sofrimento ao participar da escolha de elenco para um trabalho. A diretora de casting, na verdade, uma diretora artística frustrada, após passarmos horas esperando nossa vez, disse grosseiramente para irmos embora, sem ao menos nos testar. Foi humilhante. É, isso porque você não viu como são tratadas as modelos. Até empurrão eu já tomei, com o coordenador me chamando de gorda na frente de todo mundo. Costumo dizer sempre aos meus fornecedores que o grande desafio não está na sua capacidade de produzir bons produtos ou serviços, nem de desenvolver boas ideias. O desafio está na mediocridade de seus clientes, na mediocridade dos subalternos que recebem um poder para o qual não estão prontos. Não sabem como se comportar, não têm educação, desconhecem o trabalho que estão coordenando e não têm a menor visão de negócios. Mas estão lá, desempenhando a função do executivo, o que tem o poder, o que define as coisas. Lembrei-me de algo que li tempos atrás, eu não sei quem escreveu, perguntando de que vale um engenheiro, um médico, um advogado incapaz de emocionar-se com um livro, com uma música, com um filme. Um profissional tecnicamente perfeito, mas absolutamente ignorante sobre outros aspectos tão ou mais importantes que o conhecimento técnico e que são essenciais para compor um grande executivo. São esses que eu chamo de pequenos executivos. São predadores.
Já foi meu morrer do dia, quando vi com alegria dois canários a cantar. Com gorjeios e ternuras, o casal trocava juras de jamais se separar. De repente, na galhada, como alguém numa emboscada, vi surgir um gavião. Atacou a canarinha e levou a avezinha, completando a traição. O canário alucinado perseguiu desesperado o terrível malfeitor. Mas depois voltou chorando, muito triste, soluçando num gorjear cheio de dor. Ao ouvir o triste canto, compreendi que era o pranto de quem chora por alguém. Eu ali tão solitário, triste só como canário, sem querer chorei também.
Olha só, você tá ouvindo Destinos Iguais, de Ariovaldo Pires e Laureano, nas vozes dos irmãos Lima. Você já tinha ouvido falar nos irmãos Lima, hein? Eu garanto que sim. Hoje eles são conhecidos como Chitãozinho e Chororó.
Em vez da felicidade, a amargura da saudade não nos deixará jamais. Somos dois que assim padecem, nossas vidas se parecem, seus destinos são iguais.
Que tal, hein? Os pequenos executivos são reconhecidos pela empresa como capazes de produzir resultados. Conheci um assim. Ele veio para o Mercosul, mudou toda a unidade que gerenciava, mandou gente embora, cortou despesas, mudou o foco dos produtos e conseguiu tirar um resultado excelente enquanto esteve aqui. Quando foi promovido pelos bons resultados, deixou para o sucessor, um brasileiro, é claro, uma bomba relógio que não demorou a explodir. Tecnicamente perfeito, aquele sujeito ignorava a existência de outras coisas além da produtividade, da eficiência e curto prazo. Ignorou a marca, ignorou a percepção dos clientes, os serviços agregados, a reputação, os relacionamentos construídos pelo tempo. Ele era um pequeno executivo, um predador. Esqueceu que educação, cultura, respeito e boa vontade, que infelizmente são atributos intangíveis, são as verdadeiras bases para a construção de um líder. Mas gente assim não é cobrada por isso.
Que não lhe quer mais, arranje outra, meu rapaz. Se ela disser que não conta mais, arranje outra, meu rapaz. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas na janela, você querendo também pode conquistar uma dela. É a tristeza quem some.
Você está ouvindo Morre o Burro e Fica o Homem, de Jorge Ben, aqui com Gilberto Gil e o próprio Jorge Ben. Para este programa, o título tinha que ser diferente. Deveria ser Morre o Homem, Fica o Burro.
Morre o burro, fica o homem. Morre o burro, fica o homem. corpos neste mundo maravilhoso. Vive mal quem não vive de amor. Águas margaridas na janela. Você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem sobe. Morre o burro, fica o homem.
Ai, que delícia. E sobre o burro que fica, eu vou parafrasear o Warren Buffett, um dos maiores investidores de Wall Street, que um dia disse assim: se você perde dinheiro, eu poderei ser muito compreensivo. Se você mancha a reputação da nossa empresa, eu serei implacável. Tá vendo só, hein? Dinheiro, tangível, curto prazo, resultados. Reputação, intangível, longo prazo, percepção. Olha, eu torço para que o diretor industrial, a supervisora de marketing e a diretora de casting do início deste texto estejam dando ótimos resultados. Será uma pequena compensação para a destruição que aqueles pequenos executivos estão causando à reputação das empresas nas quais trabalham. Então, eu lembrei de uma história. Eu era garoto. Já tinha passado a propaganda dos cobertores Paraíba, aquela.
Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar um bom sono pra você e um alegre despertar.
Na hora de dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar.
Naquela noite, minha mãe não me botou na cama e eu estava assistindo TV em preto e branco. Caminhei até o aparelho e girei o seletor de canais, porque naquela época não tinha controle remoto. E eu caí num filme do lobisomem. Na hora em que o homem vira monstro. A transformação era grotesca, aquele monte de pelos aparecendo e os dentões. E o close no bicho que vinha em direção a gente. Eu fiquei arrepiado, os olhos esbugalhados e sem coragem de mudar o canal. Que horror! Como é que uma pessoa normal, igualzinha a qualquer um de nós, vira monstro de uma hora para outra, hein? Pois depois que eu cresci, eu já vi um monte de lobisomens.
Quando a meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci bebê. Um vampiro, um lobisomem. Diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci bebê. Um vampiro, um lobisomem, um saci bebê. Dona senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal. Dona senhora, essa lua cheia, meu corpo. Que será de mim? Que faço força pra resistir a toda essa tentação? Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, os homens só se perderei. Um vampiro, os homens só se perderei.
Lembrou de alguma coisa, hein? Essa música chama-se Canção da Meia-Noite, de Zé Flávio, e foi interpretada originalmente por um conjunto gaúcho chamado Almôndegas, entre cujos integrantes estavam os irmãos Cleiton e Cledir. Aqui você está ouvindo a versão ao vivo com o próprio Cleiton e Cledir. Em 1976, essa música foi trilha sonora da novela Saramandaia, da Rede Globo, que, escrita por Dias Gomes, levou o realismo fantástico para a televisão. Quem é que não lembra, hein? Do Ari Fontoura virando lobisomem nas ruas da pequena Saramandaia.
Na sombra da lua cheia, esse medo de ser.
Pô, Pois eu conheci um monte de lobisomens. Gente que é normalzinha, legalzinha, até receber uma promoção. E aí vira lobisomem. Quando é homem, lentamente os testículos sobem para o cérebro e o sujeito se sente poderoso. Quando é mulher, eu não sei bem o que sobe, mas que sobe, sobe. E o monstro começa a fazer vítimas entre quem pouco tempo atrás era igualzinho a ele. No mundo dos negócios, eu acho que isso tem a ver com o despreparo das pessoas para a nova posição. Ganham status, passam a ser mais do que as pessoas com as quais conviviam e não sabem lidar com isso. E aí, viram lobisomens. Um ouvinte, Camilo Carneiro, me mandou esta frase. Quereis ver o vilão, bota-lhe o bastão na mão. Pois essa é a mágica que transforma homens em lobisomens. Poder. Como nos pequenos executivos, o poder é o fiel da balança. E será que dá para ter poder sem virar lobisomem? Eu acho que sim. É tudo uma questão de preparo, principalmente num aspecto que as empresas não se dão conta, pela impossibilidade de medir a capacidade de julgamento. Julgamento é a habilidade de antecipar as possíveis consequências de uma ação, e então avaliar como os resultados dessa ação se encaixam num objetivo maior. Se a pessoa não foi preparada para usar um julgamento adequado, temos pequenos executivos e lobisomens.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda a festa. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilampus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, a noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa vira, vira, vira. A vira, 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 homem, vira, vira. A vira, vira, lobisomem. Vira, 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 homem, vira, vira. A vira, vira, lobisomem.
Olha só, esse é o Vira, de João Ricardo e Luli, que foi aquele sucesso estrondoso com os Secos e Molhados. Aqui, você ouve a versão gravada por Heloísa Orozco Borges da Fonseca, a Luli. Luli é letrista e compositora, cantora, violonista e percussionista. Tá na estrada desde os anos 70. Mas eu acho que se não ouve tocar no rádio, né? Mas aqui, no Café Brasil, ouve.
A lua iluminou, a dança roda, a festa vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. A vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. A vira, vira, lobisomem, vira, vira. A vira, lobisomem. A vira, vira, lobisomem.
Pois é, eu me pergunto quantas empresas estão preocupadas em dar às suas chefias uma base sólida para que as decisões sejam tomadas usando o melhor julgamento possível. Só fazem isso quando a questão é eficiência operacional. E quando a gente fala de política, hein, como é que é? E nós? Como é que estamos nos preparando para refinar a nossa capacidade de julgamento? Será que o conhecimento que temos sobre o ambiente onde trabalhamos, sobre nossos clientes, sobre o mercado, nos dá uma base suficiente para boas decisões, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Tudo que tenho visto são programas de treinamento voltados para a eficiência operacional, para ensinar a fazer cada vez melhor o que a gente sempre fez. Vejo também uma pressa insana na busca por certificações teóricas que garantam pontos aos currículos das empresas e dos profissionais. nenhuma preocupação com bom senso. Cultura, repertório, arte de pensar, polidez, apreço. Tudo que tenho visto são fábricas de lobisomens.
São três machos, uma fêmea, por sinal, Maria, que com todas se parecia. Todos de olhar esperto para ver bem perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha. Eau, o João quebra toco, manequim de Lourenço e Maria. Noite alta de silêncio e lua serafim, um bom pastor de casa saía. Dos quatro meninos, dois levavam rifles, outros dois levavam fumo e farinha. Bandoleiros eram os campos verdes, Don Quixote de nuestro desierto. Eaô, Serafim, bom de corte, Mané, João, Lourenço e Maria. Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo era quem dos quatro tudo sabia. Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia. Serafim jurou vingança, filho meu não dança, conforme a dança. Eaô, e matar o Lourenço, em noite alta de lua mansa. As redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego. Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo. Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo. E morreu sete vezes até abrir caminho pro paraíso.
Estamos chegando ao final de mais um Café Brasil, com um clássico dos anos 70 que também fala de lobisomem, Serafim e seus filhos, de Rui Mauriti. Cuidado com os pequenos executivos e com os lobisomens, você pode se tornar um deles. Na técnica, Lala Moreira. Na produção, Cissa Camargo. E na direção e apresentação, eu, Luciano Pires. Olha só quem veio pro nosso cafezinho. Os Titãs, Gilberto Gil com Jorge Ben, Cleiton e Cledir, Lully e Rui Mauriti. Gostou, hein? Quer mais? Acesse www.lucianopires.com.br e divirta-se. Deixo com você uma frase de Nicolas Boileau, poeta e crítico francês. Um tolo sempre acha um mais tolo para admirá-lo.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.